Boa noite, boa tarde a todos os presentes. Na condição de diretor da Câmara Municipal de Nova Odessa, às 14h02, declaro aberta a segunda audiência pública no dia 29 de agosto de 2020. Esta audiência tem por objetivo a discussão do projeto de lei complementar 2/2020, de autoria do prefeito municipal, que institui o plano diretor participativo e o sistema de planejamento integrado e gestão participativa do município de Nova Odessa. A apresentação do projeto de lei complementar será feita pelo engenheiro Érico Ortolano da Silva, diretor de obras e serviços da Prefeitura Municipal de Nova Odessa. Agradeço a presença dos funcionários da Prefeitura e da Câmara da Guarda Municipal. Convido a senhora Daiane Stephanie Brito Oliveira, como representante do CONDUR, para compor a mesa. Agradeço a presença da senhora Regina Pocai, secretária de Desenvolvimento Econômico, do senhor Eduardo Gazeta, secretário de Governo, do vereador Natal Junqueira Araújo, que se faz presente nesta audiência. Informo a todos os presentes que, até o momento, o projeto de lei complementar 2/2020, plano diretor, não recebeu nenhuma emenda de autoria dos vereadores. A Secretaria da Câmara providenciou um formulário que deverá ser preenchido em caso de dúvidas ou sugestões referente ao plano diretor. Após o preenchimento dos formulários, será feita a leitura e os esclarecimentos em relação aos apontamentos. Todos os formulários serão digitalizados e enviados aos vereadores e disponibilizados para consulta no site da Câmara Municipal. Plano da Silva, para iniciar a explanação sobre o projeto de lei complementar 2/2020.
Senhor diretor, boa tarde a todos os presentes. Meus cumprimentos aos amigos da Prefeitura, o pessoal da Vigilância Sanitária. Nós tivemos uma audiência ontem. Uma breve explanação sobre algumas alterações que o Poder Executivo sugeriu quanto ao plano diretor. Eu vou seguir mais ou menos uma ordem aqui. Os assuntos são diferentes uns dos outros, mas eles seguem mais ou menos os artigos do plano diretor, para depois ficar fácil do pessoal, se alguém quiser fazer alguma consulta lá. Então, essa apresentação, ela segue os artigos lá do plano, tá? O primeiro ponto que o Poder Executivo está sugerindo é o seguinte: hoje, o empreendedor, quando ele vai fazer um empreendimento no município, ele, dependendo da condição, é preciso consultar a Secretaria de Educação para verificar a disponibilidade de vagas. Nós estamos querendo fazer propondo uma alteração para que todos os empreendimentos sejam consultados à Secretaria de Educação e também à Secretaria de Saúde, para apuração de uma eventual contrapartida aí para poder atender esse novo empreendimento. Aí o segundo ponto, ele já começa a tratar do sistema viário do município. Como eu disse ontem, alguns pontos aqui, as obras já foram executadas, ou são algumas providências que foram já tomadas, e entre elas a aprovação da lei do plano de mobilidade urbana, que foi aprovado agora, acho que no início desse ano. Então tem alguns assuntos aqui que nós vamos tratar aqui, porque eles estão sendo discutidos há cerca de 2 anos, né? Mas já teve uma aprovação em conformidade com o plano de mobilidade. Por isso, ao final, senhor diretor, talvez seja preciso fazer algum ajuste em mapa. Nós já tivemos aí ontem, ao que me parece, algumas sugestões quanto à alteração de zoneamento, e também temos que fazer algumas alterações aí no mapa do sistema viário. Isso, ao final, nós vamos fazer. Nós não fizemos antes, por conta de que as audiências públicas da prefeitura foram feitas naqueles termos, né? Então, mas provavelmente nós vamos ter um novo mapa aí, tá? Então, falando agora, nós estamos falando aqui de prolongar algo, né? Primeiramente, de prolongamento das vias existentes. Nós estamos falando de fazer um prolongamento da Avenida São Gonçalo até Eduardo Carles, passando atrás do Recanto da Fazenda. Por que isso? O bairro Recanto da Fazenda, quando ele foi construído, o muro dele acabou estrangulando um pouco ali a Avenida Brasil. Então, uma ligação natural seria pela Eduardo Carpes, mas por conta do muro lá daquele loteamento, não seria possível, né? Ou teria uma dificuldade maior de fazer o alargamento da Avenida Brasil. Então, nós estamos propondo aqui fazer uma saída ali para São Gonçalo, né? Lá, passando atrás do bairro Recanto da Fazenda, chegando perto do pesqueiro ali do falecido Jacir Eduardo Carpes ali. O outro ponto, falando ainda de Avenida São Gonçalo, é no outro extremo dela, lá depois do supermercado Paraná. É, a Avenida São Gonçalo, ela tem uma ligação com o município de Sumaré, mas é uma região lá, me parece que já tem algumas construções sobre a calçada, além de se tratar do município vizinho, do qual Nova Odessa não poderia pavimentar ou finalizar essa interligação. Então, a sugestão é de que em algum ponto ali da São Gonçalo seja feita uma ligação com a Ampélio Gazeta, aí traz uma sugestão através da rua José Maria Bellinati. A José Maria Bellinati, para quem vem de Sumaré para Nova Odessa, passando ali a Network, é a primeira rua que cruza com a Ampélio Gazeta. Então, nós estamos falando ali de fazer essa interligação. Depois a gente vai num outro tópico aqui, que é o alargamento e duplicação de algumas vias. Nós estamos falando aqui, ó, por exemplo, lá o primeiro ponto, ele trata da duplicação de um trecho da Rodolfo Kivitz, da rua Tamboril, que é ali, para quem conhece, a nova creche do Capuava, até a Frederico Puck, naquela curva bem fechada lá que dá acesso ao Guarapari. Esse trecho praticamente foi executado, né? Foi executado a duplicação até a São Gonçalo, e no outro trecho, como não houve cessão dos proprietários das áreas ali, não pôde duplicar as duas pistas, mas duplicou no sentido bairro-centro. Depois nós estamos falando também do alargamento e duplicação da Avenida Brasil. A Avenida Brasil, até o Jardim Marajoara, ela é duplicada e pavimentada, depois ela segue ali já sem asfalto. Então, tomar isso como prioridade, fazer o asfalto até a São Gonçalo, onde for possível também fazer o alargamento. E fazer a pavimentação e a duplicação da Eduardo Carpes. A Eduardo Carpes, ela começa atrás da PAI, né, e vai até lá embaixo a região da represa, entre a represa 1, desculpa, represa 2 e 3, lá de Nova Odessa. Então, seria um ponto ali de saída, pessoal que vai ou vem de Americana e Santa Bárbara, para não precisar passar pela região da Fazenda Velha ali. Depois nós estamos falando aqui da criação de novas vias. O primeiro traz uma ligação da Avenida Ampélio Gazeta e Avenida Carlos Botelho. Onde seria isso? É, naquela região ali do Pague Menos. Para transpor ali entre a Avenida Carlos Botelho e Ampélio Gazeta, ou é preciso usar a Avenida Natália Clavamute, ou senão depois a Ernesto Sproges. Então, nós temos ali 1,5 km, quase 2, sem ligação. Então, a intenção é de deixar aí uma obrigatoriedade de alguém que for empreender lá, de fazer essa avenida. Para tanto, nós temos ali já o córrego Capuava, então uma boa solução seria fazer essa avenida às margens do córrego Capuava. Um outro ponto é a ligação do bairro São Jorge, saindo lá com as Chacras Reunidas em Anhanguera. Pessoal que não conhece, às vezes, o nome do bairro Chacras Reunidas, seria ali na região do antigo Peninha Show. É, o pessoal hoje de Nova Odessa, né, que vai sair lá, que vai tomar a Anhanguera, no sentido Campinas, muita gente passa ou passa pela região do Jardim Pisserni em Sumaré, ou pelo próprio centro de Sumaré. Então, a intenção é de criar uma via de saída ali para o pessoal não precisar passar no município vizinho. E o último ponto é uma ligação, pessoal lá da Chacras Acapulco, Las Palmas e Recreio Represa. Eles precisam hoje, para sair do bairro, ou eles saem ali próximo da Palusa, né, acabam pagando o pedágio, ou senão eles têm que tomar lá a região da Praia Azul em Americana. Então, a intenção é de criar no trevo um acesso para eles lá, para eles não precisarem mais ter essa saída ou pelo município ou para pagar o pedágio. Isso já está no plano e está sendo mantido. Esse outro tópico trata de uma adequação já ao Código Florestal Estadual. Ele já exige, se você for aprovar lá um loteamento, ele exige uma área mínima de 20% de área verde. E o nosso plano, que foi feito em 2016, né, a lei original dele, 2006, ele fala de 15%. Então, essa é uma adequação aí à lei estadual. Um outro ponto, que é o comprimento das quadras. Hoje, o comprimento máximo de uma quadra é de 120 metros. O que acontece? Quando o empreendedor vai fazer, fica uma quadra curta e ele acaba criando uma viela de passagem, um caminho de servidão. Semelhante aqui, para quem conhece, aqui nós temos na região de Santa Rosa algumas dessas vielas de passagem. Isso acaba dando trabalho de manutenção, não fica muito seguro. Então, a intenção é que altere esse comprimento para 180 metros para que o pessoal não utilize mais desse caminho de servidão. Um exemplo de tamanho, esse comprimento de 180 metros, seriam as quadras lá do Jardim do Residencial Santa Luísa. Ele tem mais ou menos esse comprimento. Então, foi tirado o parâmetro de lá. Próximo ponto fala de um problema que eu trabalho na prefeitura, no setor de obras, que trabalho aqui há mais de 20 anos, e há mais de 20 anos a gente tem tido problema. Quando o terreno é caído para o fundo, o empreendedor faz uma tubulação de esgoto. Nessa tubulação não pode ser lançada água pluvial, a água do telhado, a água do quintal, ela deve ir para uma canalização em separado. E como não tem isso, né, fica essa obra é feita pelo próprio proprietário ou por vizinhos que muitas vezes tem problema, não deixa passar o cano. Então, nós estamos colocando aqui uma obrigatoriedade de, além de se colocar o cano, a tubulação para o esgoto, também vai ter que colocar uma tubulação lá para o afastamento dessa água pluvial, para evitar esse problema aí entre vizinhos. O próximo tópico traz a questão da iluminação pública. Para quem não sabe, o município ele paga a iluminação pública, né? Então, todo poste que é colocado na rua, existe uma estimativa de consumo e, ao final do mês, a prefeitura paga. E não é barato isso. E toda vez que se acrescenta, né, um ponto que seja, isso é lançado para a prefeitura pagar. Então, exceto em condomínios fechados. O loteamento, quando ele é fechado, então a associação é que paga essa conta, a prefeitura não paga. Mas em loteamentos que não são fechados, a prefeitura paga. Então, qual que é a intenção aqui? A intenção é que o empreendedor, quando ele vá fazer um loteamento aberto, que cause um acréscimo nessa conta de energia, ele faça uma compensação em outros locais, por exemplo, em avenidas, que a prefeitura determinar, com forma de economia. Então, ele vai trocar aquela lâmpada, né? Hoje, nós temos aí vapor metálico, vapor de sódio, por lâmpadas de LED, vai gerar uma economia para que a prefeitura possa assumir a conta lá do loteamento dele. Então, na verdade, é uma compensação para que esse custeio de energia não tenha aumento aos cofres da prefeitura. Um outro ponto, agora o próximo ponto, trata de algumas habitações irregulares. O que é isso? Existem alguns bairros, por exemplo, que o lote tem 200 metros. E nesses terrenos só pode receber uma edificação, ou seja, uma casa. E alguns profissionais da área de engenharia e arquitetura acabam trazendo o projeto para a prefeitura aqui de uma forma, entre aspas, disfarçada, como se fosse uma única residência. Quando, na verdade, ao construir, acaba sendo duas residências, uma residência geminada. Hoje, a prefeitura vê o projeto, ela identifica essa situação, porém, ela não pode recusar. Não existe um argumento para recusar. Então, a intenção é que esse tipo de projeto, né, irregular, entre aspas, seja recusado já na sua aprovação. Depois, nós temos um outro tópico que trata quanto ao fechamento de loteamentos. Hoje, a legislação prevê que para o loteamento ser fechado, isso precisa ser solicitado na diretriz do loteamento. Nós temos um pedido aqui no município, que já tramita há certo tempo, do pessoal lá do Campo Belo. O que acontece? O pessoal, eles têm associação, mas como a lei fala que isso teria que ser feito lá na criação do loteamento, antes do pedido de diretriz, eles não podem não podem concretizar esse fechamento, caso ele atenda, é claro, todas as outras normas. Então, nós estamos aqui acrescentando um ponto que ou o empreendedor faz o pedido já no pedido de diretriz para ser fechado, ou que a associação que venha a ser responsável pelo bairro lá também possa fazer. Nós estamos alterando também um pouco a área de fechamento. Se eu não me engano, 200 mil, estão passando para 500 mil metros quadrados aí a área que pode ser fechada. Claro que isso deve ser feita uma análise para ver se não tem prejuízo ao sistema viário. Um outro ponto que trata aqui da adequação de comércio é o seguinte, os comércios são classificados lá C1, C2, C3, dependendo da atividade, né? E o comércio C2, que por exemplo, trata de supermercados, ele, hoje a norma ele fala até 240 metros. Nós estamos ampliando isso porque o próprio Corpo de Bombeiro trata do licenciamento desse tipo de atividade até 700 metros, 750 metros quadrados, de uma forma diferenciada, mais fácil de se conseguir os documentos. Então, a prefeitura também está elevando um pouco a metragem e adequando a norma para ficar bem próxima aí da norma do bombeiro. Próximo tópico trata do tamanho dos lotes situados em zona de interesse social. Hoje, o lote menor, ele teria 6 metros de frente. A proposta é que esse lote passe para 8 metros de frente. Por quê? O lote de 6 metros de frente, a pessoa vai deixar lá um portão para a sua garagem, o outro carro não pode parar. Então, portanto, você cria aquelas quadras. Nós temos um problema desse aí lá no Jardim Capuava, que o pessoal não tem onde parar o carro. Então, já o lote com 8 metros de frente, além da casa da pessoa, né, dos profissionais aí poderem projetar, acho que uma casa melhor, pelo menos do meu ponto de vista, também vai garantir essa vaga de estacionamento aí, e um afastamento também dos terrenos vizinhos um pouco maior. Agora nós estamos falando um pouquinho vamos falar do Conjunto Vila. O Conjunto Vila é aquele condomínio de casas ou apartamentos, né, na forma horizontal. Recentemente, Nova Odessa teve 3 desse tipo de conjunto implantado. Porém, não existe na lei a mesma regra de loteamento. Não existe uma área mínima, área verde mínima. Então, nós estamos criando aqui que para esse tipo de empreendimento, também ele vai ter que deixar lá os 5% de área institucional e 20% de área verde. Tá? Desculpa, eu falei institucional, não. É um sistema de lazer, 5% e 20% de área verde. Aí nós estamos tratando também aqui do condomínio de lotes. Existe uma lei federal aprovada, se eu não me engano, 2018, que o condomínio de lotes não existia. Na verdade, sempre que se falava em condomínio, era o terreno atrelado a uma unidade habitacional, a uma casa, a uma construção. E essa lei federal de 2018 trouxe essa novidade, e nós estamos aqui citando a possibilidade também de fazer no município de Nova Odessa, conforme já prevê a lei federal. O outro ponto aqui trata do estacionamento para prédios, né? O pessoal constrói os prédios, a exigência hoje é somente vagas de estacionamento para os moradores. Então, nós estamos criando uma regra aqui que para cada 20 apartamentos vai ter que ser criada uma vaga de estacionamento para visita. Então, chega no final de semana, lá no almoço de domingo, a pessoa vai receber o seu amigo, seu parente, então vai ter uma possibilidade de ter uma vaga para ele estacionar, causando um menor impacto na região vizinha. Nós estamos ampliando também os corredores comerciais. O que significa isso? Esses corredores ou faixas especiais são alguns locais da cidade, algumas ruas ou avenidas, que podem receber um tipo de comércio um pouco maior do que aquele de vizinhança. Por exemplo, uma oficina mecânica, um supermercado, alguma coisa do tipo. Hoje nós temos como faixa especial a Rua Tamboril e a Rua Silvio de Paula. Nós estamos ampliando Avenida São Gonçalo, Avenida Brasil, a Ed de Freitas e a continuação dela, que é Rodolfo Kivitz, a Eduardo Carcos, a Goiânia lá no São Jorge, a Antônio Zanaga aqui no Bela Vista e duas avenidas lá do Jardim dos Lagos, que é a José Vieira e a Maurílio Bagni da Silva. Depois, nós temos também, e na verdade só queria complementar, que essas avenidas ou ruas que foram citadas, elas já têm um potencial, ou já têm comércio, né, esse tipo de comércio já instalado ou em instalação, então elas já são corredores de serviço, de corredores de veículos também, né? Então, por conta disso, nós estamos ampliando aí a possibilidade de instalação de alguns comércios. Depois, um outro ponto, que foi um ponto que causou divergência nas audiências públicas da prefeitura, diretor, a gente já queria deixar registrado aqui, eu acredito que nos documentos que foram enviados já foi informado isso, mas é na região do Alvorada, Capuava, todas as esquinas são comerciais. Do Jardim Santa Rita 2 também. No Santa Rita 1 e no Monte das Oliveiras, nem todas. Então, tem uma divergência, o pessoal às vezes acaba criando uma confusão. Então, a sugestão do município foi de padronizar isso, que todas as esquinas passassem a ser comerciais. Alguns moradores, acredito que do Monte das Oliveiras, se eu não me engano, teve um pessoal favorável e um outro pessoal contra. Então, eu gostaria de deixar aqui meu registro, que talvez tenha sido o ponto mais discutido nas audiências da prefeitura. Lembrando que hoje essa audiência pública é promovida pela Câmara Municipal. Depois nós temos ali o mapa de zoneamento. Foi proposta uma alteração no mapa no seguinte sentido. As delimitações das zonas eram feitas por uma questão territorial, ou seja, os confrontantes acabavam ficando no mesmo zoneamento. Nós fizemos uma alteração, estamos propondo uma alteração no sentido que, por exemplo, a região do Jardim Capuava, Alvorada, Jardim Santa Rita, é uma região que já tem lotes ali de 160 a 200 metros. Então, toda aquela região ali foi enquadrada em um zoneamento que diz que o tamanho dos lotes e empreendimentos são compatíveis com esse tamanho. Se você pegar ali a região da Rodolfo Kivitz, nós temos recentemente ali implantados vários condomínios. Então, se alguém for implantar fazer uma nova implantação nas áreas ali ao longo da Rodolfo Kivitz, ele vai ter que seguir o mesmo padrão que está lá. Ou seja, ele vai ter que fazer no tamanho do lote mínimo de 300 metros em condomínio fechado. O mapa está disponível aqui, está também no site da prefeitura, e eu gostaria só de fazer um breve relato como usar. Se eu fosse falar de tudo aqui, nós iríamos gastar umas 3 horas. Mas eu vou para o próximo slide e vou mostrar para vocês. Por exemplo, você tem uma área lá na ZPR2, eu estou lá na quarta linha, ZPR2, na segunda, no item 2. Então, se você tem uma área que está lá no ZPR2 e você quer saber o que eu posso fazer lá, além dos parâmetros de construção, né, que traz um índice de aproveitamento 2 e taxa de ocupação 0,7, nós estamos falando, por exemplo, lá você só pode fazer um loteamento de média densidade, tá? Que isso quer dizer o lote mínimo de 300 metros, e o parcelamento deve ser com acesso único controlado. Então, quando o projetista, o arquiteto for fazer o projeto desse loteamento, ele vai ter que fazer um único acesso e depois isso aí vai ter que ter um acesso controlado, ou seja, entre aspas, né, um loteamento fechado. Na verdade, o loteamento fechado não existe, mas vai ter que ter o controle de acesso lá. E assim por diante em todas as EPRs. Então, se os senhores, né, para fazer a consulta, olha no mapa onde está situada a região, vê qual é o ZPR e consulta a tabela lá no finalzinho do plano diretor, vão estar lá esses artigos aí para fazer essa consulta. Tá? Nós temos aí até as ZPR 10, temos vários. Senhor diretor, era isso a explanação de hoje. Muito obrigado a todos.
Agradeço ao engenheiro Eric. Algum dos presentes tem algum formulário para ser lido com sugestões, críticas ou que queira fazer uso da palavra para registro? só fazer a leitura dos questionamentos que vierem de forma escrita, depois a gente abre a palavra. Agradecer a presença do Dr. Robson Fontes Paulo, secretário adjunto do Departamento Jurídico da Prefeitura. Diego Feitosa. Diego, você quer usar a palavra para você fazer a explanação? Fica à vontade.
Boa tarde a todos. O apontamento que eu fiz aí, principalmente, é referente ao que a prefeitura fez, já que esse plano diretor, o ano passado, foi reprovado pela Câmara Municipal. Que análise técnica, que alteração foi feita nesse plano diretor para agora ele ser aprovado pela Prefeitura Municipal e encaminhado à Câmara Municipal. Eu participei ontem e hoje da reunião e os apontamentos referentes à alteração do plano diretor foram exatamente os mesmos. Então, o que mais importante que tem na alteração desse plano diretor é o que foi colocado aí e que já foi colocado os apontamentos ontem, né? Então, se o que é mais importante para ser alterado for isso, que seja feito só essas alterações, então, os apontamentos dos munícipes. E perguntei também se os delegados eleitos no ano de 2019, se eles estão aqui hoje. Levanta a mão se tiver algum aqui. Não tem, né? Interessante, né? Eles foram eleitos para fazer os apontamentos de alteração do plano diretor. Eles fizeram quase ou nenhum apontamento. Isso quer dizer, para eles estava perfeito. Depois de rejeitado, que trabalho eles fizeram, já que eles se proporam a fazer de modo gratuito essa alteração, o que eles fizeram para melhorar esse plano diretor? Quer que eu responda ou vocês respondem? Fizeram nada. Então, não seria mais interessante ser eleito um conselho técnico preparado para isso, para ser feito as alterações necessárias desse plano diretor? Meus apontamentos são esses. Muito obrigado.
Obrigado, Diego. Da mesma forma, os apontamentos foram feitos ontem. Esse será digitalizado, encaminhado a todos os vereadores e subido para o site da Câmara, no link Audiências Públicas. E ficará à disposição dos vereadores para análise e apresentação de prováveis emendas, se for o caso. Tá? A Câmara está aberta através do site para questionamentos feitos de forma digital, também pode ser complementada alguma questão lá, se for o caso dos participantes. Senhora Rosalie Helling. Está presente? Sim, farei a leitura dos questionamentos que a senhora apresentou. Ela é moradora da Chácara Central. Estive na reunião de ontem, sexta-feira, e fiquei horrorizada ao saber que seria construído uma estrada que passará sobre as nascentes na APP do Vale dos Lírios. A quem beneficia essa estrada? Seria a Pedreira? Tenho certeza que sim. Onde está o paraíso do verde? Desde que mudei de São Paulo, capital, há 3 anos, só tive desapontamentos. Abro minha janela e respiro fumaça venenosa vindo das usinas de asfalto instaladas em área suspeita. Agora vão mudar as nascentes em benefício da Pedreira. Minha casa está cheia de rachaduras por causa dos arrebentamentos. Que paraíso do verde é esse? Mas parece a boca do inferno. Em plano diretor não pode ser aprovado. É um crime contra a natureza e os habitantes. A dona Rosalie, ela está ali fora. Ela não poderá entrar para fazer uso da tribuna por causa do protocolo da Vigilância Sanitária. Mas ficará registrada a reclamação da senhora. E da mesma forma dos outros participantes aqui, será digitalizado e encaminhado aos vereadores para análise. E a reclamação da senhora constará nos arquivos da Câmara e também no processo do plano diretor. A íntegra do processo poderá ser consultada por qualquer munícipe através do site da Câmara, www.câmaranovodessa.sp.gov.br. Senhora Vanice Polido Faé. Pretende fazer uso da palavra, quer explicar sobre a sugestão? Fica à vontade, Vanice.
Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade. Eu sou moradora do residencial Vale dos Lírios há 10 anos. O loteamento foi aprovado em 1983. Portanto, há décadas está esperando manutenção e chegada de infraestrutura no bairro. Nós, daqui, para vocês terem uma ideia, para chegar daqui da prefeitura até o bairro, são cerca de 10 quilômetros. Chegando ali na região da Fazenda Velha, até chegar no meu bairro, o acesso é de estrada de terra. Tem uma parte que é reconhecida pela prefeitura, essa rua tem nome, e a outra estrada de acesso ao bairro é uma estrada de servidão, que ainda é toda pela cana-de-açúcar, lá a colheita. Então, eu estou aqui representando o meu bairro legitimamente, porque eu sou moradora de lá, pego cerca de 10 quilômetros de terra todo dia, indo e vindo. Nós fizemos hoje uma enquete no bairro, onde cerca de 60% dos moradores aprovam a emenda 09-2019 proposta no plano diretor, no novo plano diretor. Acreditamos que a nova gestão, com a Secretaria de Obras e a Secretaria do Meio Ambiente, faça um estudo correto, onde veja qual é o impacto ambiental para fazer essa nova estrada. Porque sabemos que ali o nosso bairro é lindo, é maravilhoso e tem área toda cercada de APP, que são áreas de preservação permanente. Então, nós moradores, nós moramos lá porque nós gostamos de estar perto da natureza e assim continuaremos lá. E desejamos também essa estrada de acesso ao bairro com asfalto, porque temos a garantia constitucional de ir e vir. E quando chove, nós não podemos sair do nosso bairro. Então, nós moradores aprovamos essa emenda e agradecemos por tê-la incluída no plano diretor. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Vanice. Será da mesma forma encaminhada aos vereadores para análise e possíveis alterações através de emendas. Lembrando que o que não couber em emenda no plano diretor, nada impede dos vereadores apresentarem outros questionamentos na forma de requerimento ou indicação ao executivo. Mais algum munícipe que queira Natal? Pode. Desculpa. Pode, a senhora pode usar a tribuna.
Boa tarde, eu sou a Ana, tá? E eu já vim ontem, então, mediante tudo que foi falado, eu só gostaria de reforçar algumas coisas, né? Uma delas é sobre as áreas destinadas a residências para pessoas de baixa renda. Eu acho que elas devem continuar, né? A outra coisa é uma pergunta, né? Que eu acho que veio um pouco tarde essa pesquisa com a Secretaria de Educação, porque como professora, né, a gente sofre muito com salas superlotadas. E como vai ser lá em cima, né, naquela região lá do Salim, etc., né, com aquele monte de zona residencial de condomínios abertos? A gente fica preocupado, né, porque a qualidade do ensino, ela cai. Então, a gente fica bem preocupado com isso, né? Então, a gente gostaria que se tomasse algumas providências, né, quanto a isso, né? E que realmente fosse pesquisado mesmo com a Secretaria da Educação. Porque é complicado, uma sala superlotada é bem complicado, né? Outra coisa também que eu ouvi ontem e gostaria de reforçar a respeito dessa estrada que vai ser feita, né, que vai ser, que estão falando que vai assorear algumas nascentes, né? Então, acho que isso é muito preocupante, porque a natureza, ela tem que sempre se submeter ao homem. Não pode, gente, não pode. É a natureza, é a nossa vida. É dela que a gente tira a vida, não pode acontecer isso, tem que se estudar outro meio. E tem meios, o ser humano é tão inteligente, como que ele não vai achar? Né? A gente ensina na sala de aula, crianças, nós devemos preservar a água. A gente fica em cima deles, crianças, olha, vai ao banheiro, abre a torneira para lavar a mãozinha, mas fecha, né? Não desperdiça água, bebe toda a água da garrafinha, depois enche, não joga água fora. Né? A gente ensina tanto para eles, com o maior amor, a gente ensina. Aí a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, é triste, gente, muito triste. Né? A gente bebe água envenenada, que coisa ruim, e a gente paga por isso. Né? Então, em nome dessas crianças que são o hoje, a gente não fala, criança não é o futuro, criança é o hoje, é o presente. Em nome deles, vamos pensar melhor nas ações que a gente toma. Vamos pensar melhor, tá? E uma perguntinha, que depois eu vou mandar o papel, aí depois vem a resposta, né? A gente sabe que para construir, né, eu tenho uma casa aqui, amo essa cidade, amo. Ela é do coração. Eu não nasci aqui, mas ela é do meu coração. A gente tem que deixar uma área para a permeabilidade da água, para a água da chuva poder ir para o seu lugar, abastecer, tudo bonitinho, né? E a gente vê tantas casas que as pessoas cimentam tudo. Onde está a fiscalização disso? Né? Então, eu me preocupo com essas coisas. Porque eu amo o mundo, eu amo a minha cidade, eu amo as minhas crianças. Né? Então, é isso que eu queria deixar, tá bom? Muito obrigada, viu, gente?
Obrigado, dona Alana, pela participação. Vai ficar registrada a manifestação da senhora. Quanto ao questionamento da impermeabilização do solo, isso diz respeito à parte da prefeitura, setor de obras. A senhora fazendo a reclamação, a gente encaminha para eles o questionário e depois disponibilizaremos uma via para a senhora. Tá joia? Que aí compete à prefeitura. Agradeço. Natal, queria usar a palavra? Fica à vontade, Natal.
Boa tarde, Eliseu. Boa tarde aos demais aí. Meu nome é Silvio Natal. Cabo Natal, sou policial militar, e nessas vindas e vindas aqui no município, a gente vai observando vários apontamentos, né? Ontem eu apontei dois aqui, hoje eu quero terminar. Viabilizar a construção de um viaduto no prolongamento da Avenida Ampério Gazeta, interligando a Ampério Gazeta à rodovia Luiz de Queiroz, SP-304, né? Devido ao gargalo lá que se forma na entroncamento. Ontem eu citei as ciclovias, né? Qualidade de vida, né? Nas avenidas. E esqueci de citar a implementação das calçadas com acessibilidade, né? Para os deficientes físicos, né? Além da ciclovia, o pessoal faz caminhada e tem os deficientes também. Aqui foi citado aqui a viabilização da duplicação da Frederico Puck, né, não na sua totalidade, mas aqui eu deixo consignado também, devido à expansão populacional daquela região Capuava-Alvorada, temos que pensar na interligação à rodovia dos Bandeirantes. E reestruturação e adequação do corredor metropolitano da Avenida Ampério Gazeta, né? Eu sou policial militar, eu vejo aí muito acidente, tem muito cruzamento. Eu acho que a gente tem que verificar esse aspecto aí, dentro do critério técnico, né? E aqui os espaços de capacitação de coleta de águas fluviais. Como a senhora citou aí, né? A água é um bem tão precioso, né? E se a gente não cuidar, vai faltar, né? Então, eu quero consignar a capacitação de piscinões nas áreas baixas da cidade. Eu vou dar exemplo aqui, Jardim Planalto, abaixo aqui do Isidoro Bordom, Jardim São Manuel, na região do Pescoço da Égua, Parque Triunfo, próximo ali à região do Ecoponto, e a Vila Zanha Fadel. Né? E fazendo esses piscinões, no tocante que a senhora falou, ao meio ambiente, né, podemos implementar parques no conceito aberto, né? E aí replantio de árvores, né? Rever as nascentes, né? E a última que eu quero deixar aqui consignado. Temos que rever os lotes que o poder público detém em situação de comodato. Verificar essas contrapartidas. Acho que não vem ao caso aqui, mas vou citar a situação do Bosque dos Cedros aqui, onde uma senhora, ela explora o local, ela tem um comércio e precisou ir à justiça para fazer uma reintegração de posse. Eu acho que a prefeitura tem que rever esse conceito aí, né? E cabe aí ao legislativo tomar as providências. Obrigado, Eliseu.
Obrigado, Natal. Esse tema foi abordado ontem pelo Miro também, em relação ao Jardim Nossa Senhora de Fátima. Os seus apontamentos serão juntados ao plano diretor. Wellington Scorpelli, fica à vontade para usar a palavra.
Olá, boa tarde. Eu sou Wellington Scorpelli, sou arquiteto urbanista. Gostaria de fazer um questionamento, né? Acho que entra na mesma linha que o Diego colocou, que em 2019 houve diversas audiências, né? E dentro dessas audiências teve muitas contribuições, né? E essas contribuições a gente não vê ela sendo inseridas no plano diretor, tá? Algumas coisas que, como a questão das novas vias serem abertas no município, tanto na questão do Jardim dos Lírios, como no pós-Anhanguera, que a gente já tinha dado a proposta dessas vias serem colocadas no mapa, para a gente ter a real visão dessa proposta, né? E até agora não tem essas supostas novas vias no mapa. E lembrando, né, que o plano diretor, ele é feito coletivamente, né, com a participação da população. Então, acho que por isso é interessante ter essa revisão, né, senão vai ficar uma lista de boas intenções do poder público, né, e a contribuição do município passa. Tá? Eu só queria, só o último ponto, que na primeira audiência que teve sobre o plano diretor, em fevereiro de 2019, eu fiz um questionamento, né, apontando no mapa que deveria ser colocada a área de proteção, né, graficamente, em todas as nascentes, a represa toda, né, e nos rios. E, infelizmente, a gente está aqui de novo discutindo o plano diretor, e se a gente for olhar no mapa, não está. Né? Então, você vai ver o Ribeirão Quilombo, no mapa ele não tem a área de proteção, a represa, Recanto, em algumas não tem a área de proteção. Eu acho que esses pequenos erros não podem passar, tá? Por isso que eu acho que a participação da população é imprescindível, só que o poder público também tem que dar essa atenção. É só isso aí.
Agradeço, Wellington, pela participação. Para deixar claro, esse projeto é o mesmo que foi apresentado em 2019 pela Prefeitura e, após as audiências feitas na Câmara, foram apresentadas um total de 75 emendas pelos vereadores. Muitas delas foram apresentadas baseadas nas sugestões que surgiram dos munícipes durante as audiências. Entre as emendas tinha do Wellington, acho que tinha do Diego também, que foi acatado pelos vereadores. E todos os apontamentos feitos serão encaminhados a eles. E dentro da possibilidade, serão analisadas, e se efetivamente for possível ser apresentado pelos vereadores, vai ser feito. Algumas situações, por questões técnicas, não consegue ser feito através de vereador, deveria ser do Poder Executivo, mas todas as sugestões passarão pelo crivo dos vereadores para análise. Mas algum munícipe que queira se manifestar? Não? Vamos caminhar para o final dessa audiência, então. Quero agradecer a presença de todos que participaram. Comunicar que, se tiver alguém que esteja participando, que precise de certidão de participação para fins escolares, pode procurar a Câmara, que a gente faz a certidão para participação. Agradeço a participação dos servidores da Câmara, Keila, Renata, Celton, Igor e Eduardo, aos guardas municipais presentes também, aos funcionários da prefeitura, à equipe da Vigilância Sanitária pela viabilidade da realização dessa audiência de forma presencial. Agradeço também ao Beto e ao Anderson, que são os técnicos de som que vieram para ajudar na estrutura. E comunico que as próximas audiências públicas serão realizadas de forma virtual nos dias 3, 9 e 15 de setembro por videoconferência com início às 19 horas. Nessas datas, as audiências serão transmitidas pelo site e pelo Facebook da Câmara. Da mesma forma como foi feito hoje presencial, a Câmara criou um link para as audiências públicas e lá tem um formulário que poderá ser preenchido com novas sugestões, críticas, apontamentos, e isso vai ficar registrado, não só no processo, mas também para cada vereador receber uma cópia e analisar a viabilidade das modificações sugeridas. Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a segunda audiência pública do Plano Diretor.